Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria Racon Consórcios. Eduardo Costa e Cristiano Daros.
Muito bem, amigos, show dos esportes aqui na Gaúcha Serra, após a derrota do Juventude por 5-2 para o Avaí nesta terça-feira, 19 de janeiro de 2021, mais uma edição do Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, edição de número 216, nesta terceira temporada do Show dos Esportes na Gaúcha Serra. Programa que tem na mesa de áudio Fábio Lentino, na produção a Carolina Freitas, e tem também na apresentação ele, Cristiano Daros.
Cá estamos, Eduardo Costa.
É, só trocamos a trilha, né? O estúdio, cada um no seu estúdio, para comandarmos o Show dos Esportes, Cristiano Daros.
É, nesta noite de terça-feira, bastante ruim para a equipe do Juventude. Os resultados hoje não ajudaram.
Pois é, falaremos bastante sobre o jogo, sobre esses resultados. Lembrando que o Show dos Esportes está no ar com a parceria da Racon Consórcios. Com a Racon Consórcios, você pode realizar aquele sonho da casa própria ou carro novo. Simule seu plano em racon.com.br. Racon Consórcios, racon.com.br. Show dos Esportes no ar, temperatura neste momento em Caxias do Sul, 19 graus, tempo nublado em Caxias. Há pouco acompanhamos aqui na Gaúcha Serra mais uma derrota do Juventude. Cristiano Daros, Maurício, ouvintes, estava aqui vendo, foi a quinta derrota seguida do Juventude fora de casa. Começou na sequência lá contra o Vitória, no dia 15 de dezembro, depois foi 1-0 esse jogo, né? Perdeu a partida, depois perdeu para o Operário por 3-0, jogo lá no Paraná, em Ponta Grossa, depois perdeu para o Cuiabá por 1-0, jogando fora de casa, depois o 2-1 para o Brasil e agora o 5-2 para o Avaí. O Juventude fora de casa, ele praticamente inexiste nas últimas rodadas, uma campanha horrível fora de casa. Que coisa, hein, senhores?
É, e 2021 então é bem pior, né, Eduardo Costa? Porque são já 3 derrotas e uma vitória, onde Juventude foi só superação e nada de inspiração. Ganhou do Cruzeiro, mas o Cruzeiro é que mandou na partida. E numa reta final isso é preocupante, porque o time está realmente em uma fase e se continuar assim, vai encarar um Figueirense sexta-feira e o Figueirense vai ter só a vida dele para jogar, porque o Figueirense não quer Série C, então, e hoje tomou 5-1. Ou seja, tem um time, vai encarar um time bastante mordido já na sexta-feira.
Pois é, que coisa, o Juventude se meteu numa noite em que vários jogadores estiveram abaixo, até o Marcelo Carné, que dificilmente falha, teve uma falha feia no jogo de hoje, numa saída errada em um dos gols da equipe do Avaí. O Eltinho teve uma noite irreconhecível, com erros individuais, inclusive num gol, depois cometendo um pênalti, que eu tenho lá minhas dúvidas se foi, mas o árbitro acabou marcando. A defesa do Juventude,
eu acho,
foi
que no lance
mal, né?
Anterior, Eduardo, foi mais pênalti que no lance que ele deu pênalti.
É, o lance da mão, tu dizes, né?
Isso, acho que foi mais pênalti do que o do pênalti mesmo.
Pois é, eu acho que ele ficou na dúvida e aí no lance seguinte apareceu ali uma oportunidade para ele se reconciliar com o que ele não tinha feito antes, e ele acabou marcando um pênalti. Eu também achei que não foi pênalti do Eltinho, mas enfim, ele marcou. É uma noite em que o Juventude não foi nada bem, muitos erros individuais, tomou 5-2. E se a gente for levar a lógica que está acontecendo, se perde e ganha do Juventude durante toda a competição, ganha um jogo, perde outro, o Juventude desse jeito não vai subir, Darius.
É, fica difícil, porque agora vai precisar vencer e o CSA agora é quem tem a vantagem, né? O CSA vencendo essas duas últimas irá subir e o Juventude pode ficar. Mas o mais interessante e preocupante ao mesmo tempo é a chegada do Operário e da Ponte Preta. O Maurício Reolon falou ontem que se os dois vacilarem, o Operário é quem sobe. O Operário tá chegando. Se o Operário vencer o Cruzeiro amanhã, é um sério candidato mesmo.
Bah. Pois é. É bem isso aí. Bah.
Não, eu apostava que hoje o Botafogo ia fazer um calor no CSA, né? Que não aconteceu. Eu acho muito pouco provável que o Brasil dê esse calor no CSA. Então o CSA ficou com um caminho muito aberto. Vai ter o jogo decisivo contra o Náutico, que é outro time que também tá brigando contra o rebaixamento. Então esses confrontos da turma de cima contra a turma de baixo vão resolver a parada. Do Juventude contra o Figueirense e do CSA contra o Náutico.
É, o Operário ele é o nono colocado hoje com 51 pontos, mas joga contra o Cruzeiro, como falou o Darius. Ele tem 51, se vencer ele vai a 54, vai ficar um ponto do Juventude, né? É impressionante, é impressionante. É o equilíbrio da Série B, o Juventude que acaba se colocando nessa situação de não conseguir uma sequência de jogos. A última vez que o Juventude conseguiu duas vitórias seguidas na Série B foi lá no mês de novembro, quando venceu primeiro o Guarani por 1-0 em casa e depois venceu o CRB por 1-0. No dia 1 de novembro, depois no dia 8 de novembro. Depois disso, foi um perde-ganha. Perdeu para o Sampaio, ganhou do Paraná. Perdeu para o América, ganhou do Náutico. Aí teve três empates, aqueles três empates contra Botafogo, Chapecoense e Oeste, em que o Juventude tomou gols nas retas finais dos jogos. Aí o que aconteceu? Venceu o Vitória, venceu o Confiança, perdeu para o Vitória. Venceu o CSA, perdeu para o Operário. Venceu a Ponte Preta, e aí perdeu as duas seguidas para Cuiabá e Brasil. Agora venceu o Cruzeiro, perdeu para o Avaí. Então o Juventude, eu até falei na transmissão, ele é um eletrocardiograma. Ele vai bem um jogo, vai mal no outro. Ele consegue ter uma campanha regular, tanto é que está na quinta colocação há um bom tempo, desde a 12ª rodada. Mas as atuações do Juventude oscilam demais. E hoje foi o ápice da oscilação, né? Hoje não teve nenhuma oscilação, hoje foi uma linha descendente do Juventude, principalmente de erros individuais que acabaram ocasionando essa derrota de 5-2, mais um fato negativo do Juventude na Série B. Pela primeira vez tomou 5 gols em um jogo, né?
E também o segundo tempo foi protocolar, né, Eduardo Costa? Meu Deus, segundo tempo eu fiquei arrependido de não trazer outro energético para tomar, porque era o Juventude atacando sem conseguir envolver nada, era o Avaí só esperando passar 45 minutos, o segundo tempo foi muito ruim, mas muito ruim mesmo, lógico, vai dizer o pintado, pouco tempo de recuperação, o gramado hoje com chuva o jogo inteiro, gramado encharcado, e aí gera a preocupação 2, como é que esses jogadores vão se recuperar para encarar o Figueirense na sexta-feira?
Pois é, né, não sei o que a gente vai observar na sexta-feira, vai ser a questão anímica e também física, né? Se já tinha jogador descontado para o jogo de hoje, e esse jogo exigiu muito do Juventude pela questão de estar perdendo, sempre buscando o resultado, né? Vai saber que time que o Juventude vai conseguir colocar em campo e de que forma para o jogo de sexta-feira contra o Figueirense às 16h. E na sexta-feira o Juventude vai jogar às 16h, também vai ter que dar uma olhada no CSA, que também vai jogar na sexta-feira, mas o jogo é às 19h15 da noite contra o Brasil, jogo lá em Alagoas.
É, o Juventude para botar pressão, né?
É.
Vai ter que botar. E outra coisa, né? Hoje, praticamente, o Cuiabá define se vai ficar só uma vaga para eles brigarem, porque o Cuiabá vencendo vai precisar só de um ponto em duas rodadas para conseguir subir, e o Cuiabá terá pela frente o Sampaio Correia e depois o Cuiabá encara o CRB fora de casa. Um ponto eu acredito que o Cuiabá consiga fazer, provavelmente contra o Sampaio. E aí nós teremos só uma vaga nas últimas duas rodadas.
É.
Mas tudo depende, logicamente, do Cuiabá vencer agora o Paraná, que o Paraná também está naquela briga contra tudo e contra todos. Paraná que lá no início foi cotado a subir, Eduardo Costa. Tem coisas que a gente não explica também.
Pois é, tem tudo isso que a gente não sabe explicar, né? Coisas que só o futebol são capazes de contemplar. Muito bem, show dos esportes aqui na Gaúcha Serra, você ligado conosco nesta noite de sexta-feira, dia 19 de janeiro, 9h24, edição de número 216 do Show dos Esportes, que tem na produção a Carolina Freitas, na mesa de áudio e central técnica o Fábio Lentino. Vamos trazer destaques do jornalismo, a Camila Boff. A Camila Boff vai trazer os primeiros destaques nesta noite, para sabermos o que está acontecendo aqui em Caxias do Sul. Diga aí, Camila Boff.
O grupo prioritário para ser vacinado contra o coronavírus em Caxias do Sul deve estar imunizado até abril de 2021. A projeção é feita com base em previsões repassadas pelo Ministério da Saúde. Segundo a Prefeitura, o grupo prioritário é composto por cerca de 33 mil pessoas. Caxias recebeu 6 mil doses da Coronavac nesta terça-feira e deu início à imunização. A primeira pessoa a ser vacinada foi Gilmar Padilha Flores, médico do SAMU e servidor há 30 anos. E Caxias do Sul tem 23.491 moradores que já contraíram o coronavírus. São 200 casos a mais em relação à última atualização. Segundo o boletim diário da Prefeitura, os pacientes considerados recuperados são 22.353. Os casos de infecção ativa são 766, com 695 pessoas cumprindo isolamento domiciliar, 37 pacientes internados em UTIs e 34 em enfermarias. A taxa de ocupação dos leitos de UTI adulto está em 77% no SUS e 74% no sistema privado. As mortes relacionadas à doença na cidade chegaram a 372, com 2 novos casos confirmados nesta terça-feira.
Mais destaques você tem lá no site do Pioneiro em GZH. Você pode conferir este e outros destaques no site do Pioneiro. E claro, a repercussão do jogo do Juventude. Se você ingressar agora no site do Pioneiro, você vai ter lá a crônica do jogo, né? Derrota do Juventude. No texto feito pela Carol Freitas. Tem as estatísticas do jogo ali também. Daqui a pouco, assim que o técnico Pintado se manifestar, também estará no site do Pioneiro em GZH nesta terça-feira, uma terça-feira importante, né, com o começo da vacinação aqui em Caxias do Sul. Também está lá no site do Pioneiro, se você não acessou ainda hoje, confira. Lá tem todos os detalhes sobre o processo de vacinação, né, quais são os municípios da região que receberam apenas 10 doses da vacina para a Covid-19. Está lá no site do Pioneiro. A Prefeitura de Caxias propõe mudanças no passe livre do transporte coletivo, também está no site do Pioneiro, enfim. Estes e outros destaques você confere lá e amanhã pela manhã no Gaúcha Hoje, aqui na Gaúcha Serra.
Vamos com a tabela, Eduardo Costa?
Vamos lá.
Vamos com a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. O América tem 36 jogos, é líder com 69 pontos. Chapecoense tem 35 jogos e é vice-líder com 67 pontos. O Cuiabá joga agora, tem 35 jogos e 58 pontos. O CSE é o quarto com 36 jogos e 56 pontos. Juventude, 36 jogos e 55 pontos. O Avaí é sexto, com 36 jogos e 52 pontos. Sampaio Corrêa subiu para a sétima colocação, tem 36 jogos e 51 pontos. Ponte Preta, oitava, com 35 jogos e 51 pontos. A Ponte encara a Chapecoense na quinta-feira, num belo horário, 17h45. O Operário é o nono colocado, tem 35 jogos e 51 pontos. Encara nesta quarta-feira o Cruzeiro às 9h30 da noite na Arena Independência. Depois vem o CRB com 49 pontos, o Guarani com 48, o Brasil de Pelotas 48, Confiança 45, o Cruzeiro 44. Aí nós vamos para a briga contra o Z4. Figueirense é 15º, tem 39 pontos em 36 partidas. Náutico é o 16º com 39 pontos em 35 partidas. O Vitória tem 39 pontos em 35 partidas. Paraná joga agora, tem 36 pontos em 35 partidas. O Botafogo tem 34, jogou hoje, tem 36. E o Oeste, que joga amanhã contra o Náutico, tem apenas 26 pontos. Esse já está rebaixado, portanto, teremos uma briga enorme no Z4 e uma briga muito enorme pela quarta colocação.
Pois é, ali no Z4, né, na parte de baixo, que o Juventude, felizmente, durante a competição nem perto esteve, a briga vai ser intensa, né? O Oeste está rebaixado já matematicamente, o Botafogo de Ribeirão Preto está praticamente rebaixado, tem 34 pontos e ele tem 5 pontos a menos, né, em relação ao Figueirense, que está fora, o Náutico também, que está fora da zona de rebaixamento, né? São os times que estão brigando. Figueirense, Náutico, Vitória, Paraná e o Botafogo, é para saber quem são os outros três que vão acabar caindo na Série B do Campeonato Brasileiro. E no G4, o Juventude tinha a chance hoje de se manter no G4, mas acabou perdendo. O CSA tem 56 pontos, o Juventude 55. O Avaí, com essa vitória, subiu para 52, já começa a, quem sabe, acreditar nessa possibilidade de acesso.
Aí, Eduardo, eu quero saber onde é que vai o Avaí.
Pois é.
Será que ele vai ficar só no STJD?
É.
Eu acho difícil.
E aí, será que o CSA topa também? É, claro que não vai ser o CSA que vai decidir ou o Avaí, vai ser o STJD, mas será que o CSA gostaria que repetissem o jogo?
Duvido.
Será?
Se o CSA hoje que venceu, vencer a próxima, duvido que ele vai querer realizar esse jogo de novo.
Pois é. É, tem isso também. Só se os dois pontos que ficaram contra o Avaí fizessem falta. É uma situação complicada. E como vocês falaram na transmissão, acho que no Bola Parada, né? Dificilmente vai acontecer isso. Eu acho muito difícil que aconteça essa...
É, tem que ser muito rápido. Tu já viu uma decisão dessas rápido no STJD?
Eu até não sei se é a questão da velocidade, mas não tem uma lógica, né? Vamos remarcar o jogo porque houve uma interferência externa, avisaram o delegado do jogo que o cara não podia porque ele estava com Covid. Bom, o fato é que ele estava com Covid, o que é uma situação ruim, não deveria nem estar jogando. Jogou todo o primeiro tempo. E aí o erro foi terem avisado o delegado do jogo, o delegado da CBF, não terem avisado o médico do Avaí. E isso que gerou a revolta, né? E eu quero saber que argumentos o Avaí vai utilizar para conseguir essa anulação do jogo, essa remarcação do jogo, que eu acho muito difícil.
O que eu acho mais fácil, Eduardo Costa, é o STJD mandar seguir, né? Não indeferir esse pedido do Avaí e o Avaí ir para a Justiça Comum. Porque eu já vi muito time entrar na Justiça Comum.
Sim, sim.
E aí, meu amigo, aí o Avaí pode ser penalizado, porque não lembro ainda se existe, mas tinha uma determinação no Código Brasileiro Esportivo que não podia levar causas do futebol para a Justiça Comum, que o time sofria, perdia pontos. Eu não recordo muito bem o que diz o Código Desportivo Brasileiro. Mas o Avaí levando para a Justiça Comum abre uma briga muito feia. E se o STJD der esse ponto para o Avaí, ele abre um precedente enorme, ainda mais falando em Série A de Campeonato Brasileiro, onde o VAR está toda hora sendo criticado.
É, o VAR é um vilão em alguns momentos, né?
Isso eu concordo contigo.
E os clubes, Guerrinha, Daros e ouvintes, até mencionaram durante a Série B de ter o VAR na Série B, né? Mas acabou que pelo custo, possivelmente nessa temporada não teve. Vamos ver se nessa próxima temporada que começar ainda em 2021, a gente vai ter o VAR ou não, né? 9h31, tá rolando a bola para o Paraná e Cuiabá, jogo lá na Vila Capanema, 1 minuto e meio do primeiro tempo, placar de 0-0, começo de jogo. O Paraná, do técnico Márcio Coelho, com o Renan, ex-jogador do Inter, ex-goleiro do Esportivo, do Pelotas, Paulo Henrique, Rafael Lima, Felipe Maia e o Jean, o Cal, ex-volante aqui do Caxias, Igor Meritão, Renan Bressan, Juninho, o Bruno Lopes e o Gabriel Pires. Essa é a equipe do Paraná, do Márcio Coelho. Já o Cuiabá, do Alan Al, que está brigando aí pelo acesso, está no G4, tem o João Carlos, o Lucas Ramon, o Ednei, o Anderson Conceição, o Romário, o Auremir, o Rafael Gava, jogador do Caxias, o Elvis, o Felipe Marques, o Jenison e o Marcinho. Esta é a formação do Cuiabá. Agora quase saiu um gol do Paraná. A bola foi tocada para a linha de fundo, no chute feito pelo Igor Meritão. 2 minutos e meio lá na Vila Capanema, placar de 0-0. É um jogo que, de certa forma, interessa o Juventude, porque o quê? O Cuiabá, ele está no G4, com esse empate está indo a 58 pontos, né, equipe do Cuiabá, e o Juventude está com os seus 55, então é um jogo que interessa ao Juventude que o Cuiabá não vença. O melhor resultado aí é que o Paraná vença, né? A gente sabe da dificuldade do Paraná, está lá brigando na zona de rebaixamento, mas o mais interessante nesse momento é que a equipe do Paraná vencesse este confronto, né, Daros?
É, até porque segura o Cuiabá e aí a briga fica mais uma vaga na briga, né? Vamos considerar que um dos times ali, Ponte Preta e Operário, vençam nessa rodada. Ficariam 4 times por 2 vagas ainda. 6 times por 2 vagas. Então, ainda teria uma outra briga, uma outra vaga para o Juventude sonhar e daqui a pouco, não fazendo uma campanha tão perfeita, consegue esse acesso. Por isso, hoje o importante é o Paraná conseguir esse milagre. Porque o Paraná também está afundado, né?
É, está afundado na desgraça. Show dos Esportes no ar com a parceria da Racon Consórcios. Você pode realizar aquele sonho da casa própria ou carro novo. Simule seu plano em racon.com.br. Vamos trazer as informações do Caxias, que teve apresentação nessa tarde, né? Nessa terça-feira. Vamos ouvir também o reforço do Caxias aí, Cristiano Daros.
É, o Guilherme Matiz, ele foi apresentado hoje à tarde e amanhã, provavelmente, o John Clay também vai ser apresentado, já que o atacante teve seu nome registrado no bid. Mas hoje foi apresentado o zagueiro do Caxias e chega com a grande probabilidade que vá ser titular. E o Guilherme Matiz conversou hoje, as perguntas mandadas pela imprensa, e o Vitor Sokol fez as perguntas. A gente vai ouvir o Vitor começar perguntando sobre o que, que ele projeta dessa chegada ao Caxias. Vamos ouvir aí o Guilherme Matiz.
O que projeta para essa chegada ao Caxias e o que já define como objetivos no clube?
Bom, primeiramente, eu que agradeço a todos vocês, me receberam muito bem. Prazer estar aqui em Caxias, representando esse clube. Eu acho que o objetivo é claro, né? O Caxias vem fazendo bons estaduais nos últimos anos, né? Foi vice-campeão no passado, está sempre conseguindo fazer bons jogos contra os grandes. Eu acho que o objetivo é esse, é chegar, poder agregar, poder ajudar na melhor forma possível para a gente conquistar nossos objetivos.
Você recebeu propostas de outros clubes, mas decidiu pela vinda para o Caxias. O que foi determinante nessa decisão?
É muito simples, né, cara? A tradição que tem o Caxias hoje no Brasil é muito grande, né? Eu que sou de São Paulo acompanho muito o Caxias porque já tive amigos que jogaram aqui, né? Particularmente estava torcendo já pelo sucesso na Série D que acabou não vindo, mas não pensei duas vezes quando tive a proposta. Estou muito feliz de estar aqui. Acho que não só a tradição, mas a estrutura que o clube dá, né, para nós jogadores, né? A gente acaba conversando com atletas, sempre falaram muito bem daqui, então estou muito feliz de ter chegado aqui nesse clube.
O quanto a disputa de um gauchão pode pesar no teu currículo?
Pode ser, acho que, oportunidade para eu voltar a jogar num grande clube, né? Que para mim o Caxias é um grande clube e foi isso que pesou para mim, né? Jogar uma primeira divisão estadual representando um clube que tem tradição, né? Eu sei que aqui tem uma pressão também de torcida. Isso é bom para o jogador, ele amadurecer, né? Ele crescer profissionalmente. Então acho que é isso, cara. O meu foco é estar 100% aqui, espero poder fazer grandes jogos quando tiver oportunidade, estar pronto para poder ajudar o Caxias a chegar nas finais novamente.
O que você já conseguiu observar do clube nesses primeiros trabalhos com Lacerda e o grupo de jogadores?
Eu senti um entrosamento muito grande, né? A base foi mantida do ano passado, né? Lacerda, gostei do trabalho dele, achei bom, apesar de ser só uma semana, já mostrou ser um treinador muito inteligente, um treinador que conhece futebol, que conhece o jogador, então acho que isso aí vai agregar muito para a minha carreira, né? Eu que estou numa idade muito boa para zagueiro, então acredito que eu só tenho a conquistar coisas boas aqui, fazer grandes amizades, pelo que eu pude ver do grupo. O grupo é muito bom, grandes jogadores, acho que tem tudo para dar certo.
Tá aí o Guilherme Matiz, apresentado hoje pela equipe do Caxias. Relembrando, o Caxias deve apresentar ainda na semana o John Clay, o atacante já teve seu nome registrado no BID, e ainda busca outras peças de reposição, outros reforços para a temporada de 2021. Perdeu o Rafael Goiano, ainda busca mais um zagueiro e deve também ir atrás de atacantes, mas essas contratações só devem ser confirmadas na próxima semana, quando os campeonatos de Série C e Série B estiverem chegando ao seu fim.
Muito bem, o Caxias que já na semana que vem, dia 30, tem seu primeiro teste da pré-temporada, tem um jogo treino contra o Grêmio de Transição e vai aí se preparando para o Campeonato Gaúcho. O Caxias estreia lá no final de fevereiro, né, dia 27 ou 28, né, pela tabela prévia do Campeonato Gaúcho, a equipe do técnico Rafael Lacerda. 9h38, primeiro tempo de jogo, Paraná e Cuiabá seguem empatando em 0x0, Paraná tem um escanteio lá, o Renan Bressan vai cobrar, não deixou para o lateral esquerdo fazer a cobrança, e o placar segue inalterado lá na Vila Capanema, resultado que seria melhor uma vitória do Paraná, pensando nos interesses do Juventude nesta briga pela Série B do Campeonato Brasileiro. Juventude que volta a campo na sexta-feira contra o Figueirense, e depois, na última rodada, vai enfrentar o time do Guarani fora de casa. Serão duas partidas, né? E eu vou repetir uma coisa que eu falei durante o jogo. Se o Juventude seguir na lógica do Juventude na Série B, nesse perde-ganha, que vem tendo, ganha uma, perde outra, o Juventude não vai subir. Claro que pode mudar esse panorama nos últimos dois jogos, só que as perspectivas que o Juventude apresentam, ele veio numa queda de rendimento. A última vitória contra o Cruzeiro foi exatamente nisso. O Juventude venceu, mas venceu na questão da entrega, da luta, porque o futebol foi muito abaixo do que o Juventude já apresentou nessa Série B. A questão física dos atletas, está evidente que o Juventude vem com uma queda. Tem vários jogadores com queda de questão física. E não é só o Juventude, todos os times pela questão de final de temporada. Então, se a gente for observar o desempenho do Juventude, nada leva a crer que o Juventude vai conseguir essa vitória, essas vitórias, essas, esses dois resultados para conseguir o acesso, né?
É, e tem outro complicador, né? Porque a gente vai... É que no fim vai depender do CSA, né? O que o CSA vai apresentar? Se o CSA vencer mais uma e o Juventude não vencer o Figueirense, por exemplo, vai chegar contra o Guarani praticamente só para cumprir a tabela. E eu acho que agora o Juventude... A Juventude não depende mais de si, né, Eduardo? Ele depende muito do que o CSA vai fazer nessas próximas rodadas. CSA contra o Brasil de Pelotas no próximo jogo vai ser o que era Juventude e Avaí para o Juventude hoje.
Pois é.
E mais do que isso, Eduardo, o Juventude... No último jogo, eu até citei isso agora há pouco, fechando a coluna intervalo, o Juventude deu muita confiança ao torcedor vencendo o Cruzeiro do jeito que foi, né? Com sofrimento e tudo mais. Agora essa goleada é uma ducha de água fria, não só no torcedor, como também nos próprios jogadores, de certa forma. Então, o Juventude não depende mais apenas de si, não tem conseguido fazer bons jogos fora de casa e, principalmente, não tem conseguido ter uma estabilidade nos jogos, né? Isso que chama atenção. Tem aquilo que não acontecia em outros momentos, dos erros individuais, da defesa pecando em sequência, tem acontecido nesses últimos jogos, especialmente fora de casa. O jogo contra o Cruzeiro foi uma exceção nesse aspecto de erros defensivos. Mas o Juventude não transmite essa confiança a ponto de se de fato ter uma garantia ou uma certeza de que vai chegar na última rodada brigando pelo acesso. Já não se tem mais essa certeza.
Pois é, e na última rodada ele vai pegar um Guarani. Eu sinceramente acho que o Guarani não tem mais chance de acesso, né? Mas se o Guarani vencer amanhã, ele vai a 51 pontos, não tem mais chance matemática, né? Não tem.
Vai, descartamos já. Eu acho que a briga é justamente ali a Ponte Preta e o Operário entrarem na briga. Aí eu concordo com o Maurício Rolou ontem, se eles ratear o Operário chega.
Pela tabela, né? O Operário tem teoricamente três confrontos que não são nem contra times da parte de cima ali, confrontos diretos, nem em confronto que daqui a pouco seja um time desesperado. Então...
deve pegar o Botafogo na última rodada rebaixado. E a Chapecoense que já tá que nem o América Mineiro. Tá aí,
jogando de boa. Então essa situação pode favorecer o Operário. E do lado do Juventude, é claro, daqui a pouco vence o Figueirense e vai para a última rodada brigando contra um adversário que não tem mais nada a fazer e, por outro lado, o CSA chegando contra um adversário que vai estar jogando a vida. Vai estar precisando, pelo menos daqui a pouco, de um ponto para não ser rebaixado. Então esse aspecto pode ser favorável ao Juventude. Mas hoje, olhando pelo lado do torcedor e observando agora as redes sociais, era essa a descrença. Não dá para garantir que o Juventude vence o Figueirense, ou que vai demonstrar força a ponto de vencer o Figueirense, mesmo o Figueirense tendo tomado de 5 hoje do CRB.
Eu em vários momentos eu fui pessimista com o Juventude, hoje eu estou muito pessimista em relação ao acesso. Não quero aqui decretar que o Juventude não vá subir. Torço para que suba, seria muito bom para todos, mas hoje, pela atuação de hoje, parece aquela partida emblemática que daqui a algum tempo vamos todos lembrar: o Juventude tomou 5 do Avaí e ali se desmobilizou, ali teve chances para conseguir o acesso e não conseguiu. Tomara que não seja, né?
Mas a questão é: lógico que os jogadores sentem, né, Eduardo Costa? A expectativa que se criou para essa partida foi enorme. Porque era praticamente o encaminhamento de uma classificação à Série A do Campeonato Brasileiro. Então, tem que ver como é que os jogadores vão sentir animicamente isso na próxima partida.
Será que a atuação de hoje foi pior do que aquela derrota de 3-0 para o Operário, Maurício?
Eu acho que não. Acho que aquele jogo foi pior. Pelas circunstâncias, pelo adversário não... E naquele jogo, eu acompanhei mais até o primeiro tempo, o Operário não fez nada demais no primeiro tempo para chegar ao gol, mas o Juventude ofereceu a oportunidade ao Operário. Hoje, especialmente até 20 minutos, 30 minutos do segundo tempo, e até a gente citou aquele lance do alemão em cima da linha, se o Juventude faz o gol ali, estava o jogo aberto, porque o Avaí chamou o Juventude para o jogo. Chamou o Juventude, só que o Juventude não mostrou qualidade para, até certo ponto, pressionar o Avaí. Teve esse lance e daqui a pouco a finalização do Grampola, e nada mais, em 45 minutos. É muito pouco, né? E aí passa também pelas individualidades. O Rogério, que foi contratado para ser um diferencial na Série B...
É menos um, né?
Menos um. No primeiro tempo foi mal. O Roberto é um cara muito voluntarioso e entrou até correndo muito, driblando, aparecendo para o jogo na primeira etapa. Mas chega na hora de decidir, na hora de dar o último passe, peca muito na qualidade. O Mateuzinho sentiu o ritmo do jogo também, no segundo tempo deu uma sumida. O Cajá já perde um pouco a velocidade, perde a forma como ele pensa rápido, mas vai tentando e não dá certo. Ele já também, na segunda etapa, não consegue esse mesmo ritmo. Então, dentro dessa situação, até por isso que eu citava o Neto durante o segundo tempo, para ser um jogador para ajudar o Cajá na ideia de jogo, no, fazer a bola andar, fazer o jogo andar fluir de uma forma mais ágil, que o Juventude não tem conseguido isso nas últimas partidas, né? Especialmente longe de casa. O adversário sai na frente, dá a bola para o Juventude e o Juventude não sabe o que fazer.
Tem gol?
Tem se repetido, né?
Gol do Cuiabá, hein? Cuiabá tá abrindo o placar lá contra o Paraná, na Vila Capanema. 15 minutos e meio do primeiro tempo, um pro Cuiabá. Elvis, né?
Me pareceu, eu vi comemorando muito ali o Elvis.
É, os jogadores do Cuiabá comemoram bastante, porque é um gol importante nessa luta pelo acesso. A equipe de Cuiabá, né, que venceu o Juventude algumas rodadas atrás, vai vencendo agora fora de casa contra o Paraná.
E o Rafael Gava, aquele mesmo do pênalti na Série D, vai jogar a Série A ano que vem.
É, tudo indica que sim, né? 61 pontos está indo o Cuiabá. Está abrindo 5 de vantagem para o CSA, né? Não sobe matematicamente ainda, porque tem 6 pontos a serem disputados ainda. Cruzamento para a área e o cabeceio do Elvis no canto esquerdo, abrindo o placar 1-0 Cuiabá.
Abre 6 pontos para o Juventude, aí vai faltar só 1 para o Cuiabá garantir matematicamente.
É, exatamente, exatamente. É, eu falei 5 para o CSA, né? Tava com o Juventude na cabeça no G4, mas o Juventude não está no G4, né? É 6 pontos para o Juventude, né? Está virtualmente classificado para a Série A a equipe do Cuiabá.
E aquilo que a gente falava durante a semana, talvez a Arena Cuiabá finalmente vai ter uso agora para futebol. Futebol de elite, futebol de Série A. Acho que não fica, mas vai ter um ano de Arena Pantanal sendo muito bem utilizada.
Pois é. Vamos ver aí. Cuiabá na Série A, né?
E eu quero ver como é que a Série A vai fazer, porque as temperaturas em Cuiabá, mais fria, é 30 graus, né?
É.
Imagina jogar domingo 4 da tarde.
É, mas essa questão de horário por temperatura aí, a CBF nunca teve nenhum tipo de cuidado com isso, né?
Mas a reclamação do time grande tem, né?
Não, não vai jogar às 4 da tarde, vai jogar às 11 da manhã para ser melhor.
Isso, aí fica bom.
Sim, sim.
Mas aí o Flamengo vai lá e perde pro Cuiabá lá dentro, tu imagina, né?
É, a reclamação vai ser grande. Por falar em Série A, nós temos uma rodada importante na Série A do Campeonato Brasileiro nesse meio de semana, com jogos entre os clubes que estão ali na parte de cima. Amanhã, com transmissão aqui da Gaúcha, tem Grêmio e Atlético Mineiro às 7h15. Depois, às 9h30, tem São Paulo e Inter. O Inter pode assumir a liderança do Brasileirão. Na quinta-feira, tem Flamengo e Palmeiras, também times que estão ali brigando. Então, só confrontos de equipes que estão aí na luta pelo título, né? Uma rodada movimentada da Série A. O São Paulo é o líder com 57, o Inter aparece em segundo com 56, o Atlético Mineiro é o terceiro com 53, o Flamengo é o quarto com 52, o Palmeiras com a vitória ontem, e que vitória no clássico, 4-0 para cima do Corinthians, está com 51 pontos na quinta colocação, e o Grêmio tem 50 pontos, é o sexto colocado, né? O Grêmio tem um jogo a menos em relação aos demais adversários. Depois aparece o Fluminense 46, o Santos tem 45, o Corinthians 42, Atlético Paranaense 39, e lá na zona de rebaixamento, Bahia, Goiás, Curitiba e Botafogo. Botafogo, eu acho que já era pro Botafogo, né?
Ah, o Botafogo tá na Série B também. Eu acho muito difícil que mude alguma situação a equipe do Botafogo. Até porque não tá jogando nada, né?
É.
E daí se pensa, o Eduardo Costa, caso o Juventude confirme a sua permanência na Série B, vai ter numa próxima temporada Cruzeiro, Botafogo, provavelmente ou Curitiba ou Bahia, times...
O Curitiba tá lá também.
Que tem camisa, ou então até um Vasco, né, que deu uma escapada agora, mas tá nessa briga. Então tende a ser uma Série B muito mais disputada, muito mais... não sei se disputada, mas com times que já entram com esse favoritismo claro. Esse ano tinha o Cruzeiro, daqui a pouco, ano que vem, pode ter 3, 4 times com esse favoritismo de largada.
É, e esse comentário deve dar uma dor no coração do torcedor do Juventude, né, que teve perto desse acesso, está perto ainda, né? Tem chance ainda, mas se não conseguir o acesso, vai ter toda uma temporada de 38 rodadas de novo contra adversários tradicionais do futebol brasileiro na Série B no ano que vem, na temporada que vem, neste ano. É uma questão muito, muito difícil, né, para o torcedor do Juventude, que está acompanhando a equipe, não está acompanhando no estádio, né, pela questão da pandemia, mas está na expectativa de ver novamente o Juventude na Série A. 20 minutos do primeiro tempo, segue Paraná 0, Cuiabá 1, jogo lá em Curitiba. O Cuiabá está vencendo, o Cuiabá está virtualmente se classificando para a Série A de 2021, a equipe do técnico Alan Al. O Marcelo Chamusca saiu no meio da competição, né, para assumir o Fortaleza, foi demitido do Fortaleza. Será que ele estaria arrependido hoje, vendo o Cuiabá subindo, Maurício?
E o Cuiabá deu uma oscilada grande, né, quando ele saiu.
É.
Cuiabá chegou a flertar com um cavalo paraguaio.
É, mas é aquela situação de daqui a pouco até uma readaptação a um novo comando, né? E diferentemente daquelas trocas de daqui a pouco por questão técnica, o time não está jogando, não foi esse caso, né? Então isso favorece daqui a pouco a quem chega organizar ou reorganizar o time, né? O Cuiabá desde o começo do campeonato se destaca por não ter um craque, um cara que individualmente se destaque, mas por ter um coletivo muito bom, né? Tem um meio campo bem interessante, o Gava e o Elvis são dois jogadores de referência do time, contratou o Elton no meio da temporada, então tem jogadores de velocidade pelos lados de campo, é uma equipe bem consistente e tem demonstrado isso durante toda a competição.
É, coisas do nosso futebol. Daqui a pouquinho, se der tempo, a gente vai ouvir o técnico Pintado aqui no Show dos Esportes para saber, né, como é que foi a avaliação dele. Se não der tempo, a gente vai ter a repercussão no site do Pioneiro em GZH. Com a Racon Consórcios, você pode realizar aquele sonho da casa própria ou carro novo. Simule seu plano em racon.com.br. Eu estava olhando aqui a escalação do Juventude no jogo de hoje, Maurício, e até não vai mudar muito a história do jogo do Juventude, mas eu não entendi por que o Pintado tirou o Igor e colocou o Tarta na lateral direita.
Ah, mas ali na reta final eu acho que qualquer... Poderia ter colocado o Rafael Silva e puxado o Roberto para a lateral... A situação é daqui a pouco é o entendimento, e isso tem o lado pró e o contra. Em alguns momentos o Pintado fez um desenho tático que favoreceu o Juventude a melhorar no segundo tempo, enfim. Mas hoje, particularmente, o Juventude de novo não encontrou saídas diante da marcação do Avaí. E foi assim em outros jogos, né? Contra o Vitória, por exemplo, até contra o próprio Operário, quando o jogo estava 1-0. Juventude tinha posse de bola, mas não assustava em nada o adversário. E aí a primeira opção do ataque hoje é o Everton. Então é um jogador que daqui a pouco é franzino, tenta o drible, mas pouco participou desde que entrou, né? Então daqui a pouco, por mais que não tenha apresentado quase nada nos últimos jogos, fosse melhor colocar o Rafael Silva como um segundo atacante ao lado do Grampola e alçar a bola para a área. Porque a defesa do Avaí, quando testada, mostrou que tinha problemas. Mas depois é aquela situação, se coloca esse, se coloca aquele outro. Hoje, de novo, não deu certo as modificações do Pintado e o Tarta poderia ter entrado antes no meio campo, na vaga do João Paulo e não o Bispo, mas enfim, não funcionou essa mudança e nem as outras feitas pelo técnico do Juventude.
E essa queda de alguns atletas, né? E a gente falava já, alguns jogos do Buchecha que não vem bem, o Cajá anda sumido, hoje o Eltinho foi muito mal, o Carné teve uma falha. Até a questão do Carné não, mas os jogadores, tem a ver com a questão física, esse final de temporada realmente, porque os atletas estão extenuados, porque muitos jogadores caíram de rendimento no Juventude, né?
Eu acho que é uma somatória de fatores. Tem sim essa questão física. E daí eu coloco principalmente pro Cajá. Porque o Cajá, a questão técnica, ele não perde. Mas ele perde, sim, mobilidade. Daqui a pouco conseguir dar um passe um pouco mais diferente. O Buchecha, eu acho que é mais uma questão anímica e de estilo de jogo. Os adversários, a grande maioria deles, já perceberam, né? E com 30 e poucas rodadas, 36 rodadas, sabe de onde sai o melhor do Juventude. Sai dos pés do Buchecha e sai dos pés do Cajá, o passe diferente. Então, é um jogador que tem sido bem marcado, tem uma preocupação extra. Mas daí, dentro dessa situação, parte também uma da comissão técnica, do próprio jogador, tem iniciativa de mudar de função, de daqui a pouco aparecer um pouco mais pelo lado direito, daqui a pouco abrir um pouco mais o jogo pelos lados. E eu sinto falta um pouco disso no Juventude. O Juventude tem o seu esquema de jogo bem definido, mas é muito difícil, por exemplo, tu vê o Mateuzinho, que estava aberto pelo lado direito, infiltrando pelo meio e fazendo uma jogada de triangulação, o Grampola abrindo para o lado para abrir espaço para um dos meias infiltrar como centroavante. Então, falta essas mecânicas de jogo que permitam ao time do Juventude sair de marcações bem definidas como estavam hoje a do Avaí no segundo tempo.
Pois é, e na sexta-feira terá esse confronto contra o Figueirense às 4 da tarde com transmissão aqui da Gaúcha Serra. E na sexta-feira vai ter à disposição o Emerson, que ficou fora do jogo de hoje. Resta saber se o Capixaba vai voltar, o Capixaba que faz falta nesse ataque do Juventude, né, Maurício?
Faz muita falta. É o jogador do drible, é o jogador da força, é o jogador que, assim como foi no jogo contra o Cruzeiro, até a sua lesão, e foi ele que cavou o pênalti, enfim, é o jogador que quebra a marcação. E isso faz falta ao Juventude. Estava agora há pouco essa ideia de daqui a pouco sair um pouco do padrão tático, e é isso que falta ao Juventude. O Roberto é um jogador que tenta dar uma vitalidade ao ataque, mas não é um jogador que consegue quebrar essas linhas com qualidade. O Everton tampouco é franzino, parte para a trombada e normalmente vai perder. O Grampola segura a bola, mas não é um jogador de fato de drible, é mais um cara de finalização e tem sido efetivo nessa situação. Então o Capixaba faz muita falta. Eu acho pouco provável que ele esteja à disposição, até por ser uma lesão muscular.
É, vamos ver aí nos próximos dias a evolução do Capixaba para essas rodadas finais do Juventude. Feito então, Maurício.
Valeu, até a quinta-feira com o Show dos Esportes.
Valeu, Cristiano. Valeu, Maurício. Valeu, Cristiano Daros.
Quinta-feira estarei contigo, Eduardo Costa, de novo.
Pô, de novo, tio?
De novo, de novo. Cansa. Ainda não.
Quando é que volta o Marcelo Rocha, hein?
Dia 27, eu acho, ou 28.
Já, semana que vem, então.
Puxa. Terça-feira que vem.
Puxa.
Terça?
Passou rápido, né?
Não.
Ah, não.
Enfim.
Que espetáculo.
Valeu, Daros, até quinta.
Até quinta-feira.
Obrigado ao Fábio Lentino na mesa de áudio, Central Técnica, Carol Freitas na produção do Show dos Esportes. Agradecendo a sua audiência, a sua companhia, a repercussão aí com a entrevista do técnico Pintado, você vai ter no site do Pioneiro em GZH as explicações, se é que tem explicação, né, para esse 5-2 que o Juventude tomou hoje contra o Avaí. Daqui a pouco no site do Pioneiro em GZH. Na sequência vem aí o Notícia na Hora Certa, depois tem o Estúdio Gaúcha, amanhã pela manhã aqui na programação da Gaúcha Serra, você sabe, tem o Gaúcha Hoje com os destaques locais, com a apresentação da Babiana Munhol e da Noelle Skur. A todos uma boa noite, um bom descanso e até quinta-feira com o Show dos Esportes. Amanhã tem futebol da Gaúcha, tem Grêmio Atlético Mineiro, tem São Paulo Inter, jogaços na Série A do Campeonato Brasileiro. Boa noite, tchau, tchau.
Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria Racon Consórcios.